a decisão. Basicamente, são essas as questões que eu queria colocar. Me desculpem, eu tinha trocentas mil coisas mais para falar, não deu tempo, eu acho que eu acabei me enrolando. Espero ter sido claro. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez o Tribunal de Goiás.
A presença maciça no auditório atesta e certifica a importância e relevância do tema e a excelente escolha do palestrante. O senhor nos manteve todos aqui atentíssimos esse tempo todo e eu tenho uma pergunta. A pergunta é: a desconsideração da personalidade jurídica tem o intuito de satisfazer a execução através de bens particulares dos sócios. Na hipótese de ser comprovado que o bem particular penhorado foi adquirido com recursos financeiros, transações, atividades profissionais estranhas à empresa, essa penhora deverá ser desconstituída? Exemplo, penhora de bem que já havia sido adquirido pelo sócio antes mesmo da abertura da empresa.
Leopoldo, é pegadinha, né? Porque a questão é de direito material. Se houver desconsideração da personalidade jurídica, né? Cadê o Leopoldo? Leopoldo. Se houver desconsideração da personalidade jurídica, a execução vai recair sobre o patrimônio do sócio. O patrimônio do sócio é o patrimônio do sócio. Em geral, se ele não está vinculado ao patrimônio que ele adquiriu em razão da empresa. A execução está vinculada ao patrimônio próprio dele. Eu não vejo nenhum tipo de dificuldade. A dificuldade que eu vejo é o fato da declaração da desconsideração da personalidade jurídica nos modos que nós fazemos hoje. Tá?
Vocês estão tímidos. Eu sei que há muitas perguntas aí. Por escrito, eu só recebi uma. Podemos encerrar? Então, tá bom. Eu quero agradecer a participação, a presença aqui entre nós do Dr. João Marcelo Balsanelli. Muito obrigado pela sua presença, por abalar-se até aqui. Quero também entregar essa lembrança, essa recordação desta manhã e que também contempla esse certificado.
Nossos agradecimentos ao juiz do trabalho João Marcelo Balsanelli e também ao desembargador Mário Sérgio Botazzo. Para mediar a palestra, nova influência dos precedentes judiciais. O incidente de resolução de demandas repetitivas no novo CPC e a Lei 13.015/2014, temos a honra de convidar o excelentíssimo desembargador do trabalho da 18ª Região, Eugênio José Cesário Rosa. Como expositor, o mestre e ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Douglas Alencar Rodrigues. E o doutor e advogado Nelson Nery Júnior, que fará o contraponto desta exposição.
Boa tarde a todos. Nossos palestrantes, ministro Douglas Rodrigues, em nome do qual cumprimento as demais autoridades, com especial deferência também à desembargadora Cátia Maria Bontempo de Albuquerque, presidente da nossa escola judicial e a principal condottiere desse evento, que tanto tem feito pelos nossos acréscimos intelectuais na área em que nos dedicamos. Bem-vindo, Dr. Nelson Nery, é um prazer recebê-lo em nosso tribunal. E, à guisa de apresentação,
eu saliento alguns pontos principais do currículo do ministro Douglas Alencar Rodrigues, mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor de Direito Material e Processual do Trabalho, membro do Instituto de Direito Processual, o IBDP. Um outro dado do currículo dele que não consta aqui é que ele foi meu calouro na UNB. O Dr. Nelson Neri Júnior, por outro lado, doutor em Direito pela PUC São Paulo e pela Universidade da Alemanha, mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor titular da PUC São Paulo e da Unesp, advogado consultor jurídico, procurador de justiça aposentado do Ministério Público do Estado de São Paulo, coordenador da revista de Direito Privado, membro da Academia Paulista de Direito, da Academia Brasileira de Direito Civil, dentre outras instituições, inclusive internacionais. Autor de várias obras na área do direito e processo civil, com destaques para o Comentários ao Código de Processo Civil, nosso grande conhecido, Código Civil Comentado, Constituição Federal Comentada e Legislação Constitucional, todos em coautoria com Rosa Maria Andrade Neri. Princípio também da obra Princípios do Processo na Constituição Federal, Processo Civil, Penal e Administrativo. Isto feito, sem mais, passo a palavra ao nosso primeiro palestrante, o ministro Douglas Rodrigues.
Muito boa tarde a todos. Gostaria de saudar inicialmente o desembargador Eugênio, de quem tive a honra, o privilégio de ser calouro na Universidade de Brasília, na década de 80 do século passado. Já não é tão longe assim, apesar dos nossos cabelos brancos, eu tenho mais cabelo que sua excelência. De qualquer forma, é uma alegria muito grande. Essa alegria também se agiganta por presenciar aqui entre nós a presença do professor Nelson Neri. O professor Nelson Neri, que é uma referência para todos nós, creio que não há profissional do direito que não conheça as obras do professor Neri, são referenciais, a produção acadêmica, científica, ela é realmente prodigiosa, e por isso a responsabilidade muito grande, desembargadora Kátia, de encaminhar aqui algumas reflexões em torno de um tema novo, um tema riquíssimo, um tema complexo, que tantas discussões tem ensejado no bojo do novo Código de Processo Civil. Saúdo, desembargadora Kátia, agradeço também à juíza Wanda pela amabilidade do convite. É sempre muito bom poder retornar à Goiânia. Eu sou goiano de nascimento, faço questão de dizer isso sempre com muito orgulho, com muita alegria. Dizia ainda há pouco a doutora Wanda sobre a minha dificuldade em comparecer hoje aqui em Goiânia, porque tinha nítida a convicção, a certeza de que o convite que me fora formulado era para 26 de julho. E ontem pela manhã, ao chegar no Tribunal, Tribunal Superior do Trabalho, um acervo de 16.500 processos, a secretária me perguntou a que horas eu chegaria hoje em Goiânia. E eu disse, mas eu não vou a Goiânia. O senhor vai, eu não vou, vai, não vou. Ela me trouxe a prova material de que o evento seria 26 de junho. E isso, de qualquer forma, criou em mim um estado de choque. Porque vir a Goiânia, debater com o professor Nelson Neri um tema riquíssimo e preparar um material para encaminhar algumas reflexões sem tempo suficiente, se tornou algo como uma missão impossível. Mas, enfim, eu estou aqui com muita alegria, espero poder trazer algumas reflexões sobre o tema. Dizia ao desembargador Daniel Viana que a nossa rivalidade, o TRT 10 e o TRT 18, sempre esteve situada no campo do futebol, mas no campo jurídico são dois tribunais que são co-irmãos e, por isso, também a alegria de voltar à 18ª região. Quero cumprimentar a Escola Judicial pela oportunidade do evento. Nós estamos vivendo um momento único, um momento extremamente importante, um momento de transição de paradigmas com o advento do novo Código de Processo Civil. Segundo os idealizadores dessa nova codificação, algumas ideias centrais foram tomadas em consideração para justificar inúmeras inovações que foram introduzidas. Em primeiro plano, priorizou-se, segundo esses autores, a ideia de racionalidade, de efetividade da prestação jurisdicional. E, particularmente em relação ao tema que nos diz respeito, o sistema ou incidente de resolução de recursos repetitivos, a Lei 13.015 de 2014, são dois temas que têm suscitado reflexões apaixonadas, tanto a favor quanto de forma crítica, de forma censória. Mas essas inovações que surgem no novo Código de Processo Civil, me parece tentar conferir, sem dúvida alguma, imprimir maior racionalidade ao trânsito desse volume absurdo de ações e recursos que estão transitando no Poder Judiciário. Comentava com o Dr. Kleber ainda há pouco sobre um caso concreto que começamos a julgar na 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, caso este originário aqui da 18ª região, que envolve uma sociedade de economia mista. Uma discussão muito interessante, muito relevante, a propósito da aplicação do princípio da isonomia, a propósito da compreensão que se deve emprestar aos editais de concursos públicos, e lá no Tribunal Superior do Trabalho, julgamentos esparsos de turmas que analisam apenas tópicos, aspectos parciais dessa questão jurídica que é complexa. E o novo regime recursal busca coibir esse tipo de situação, a chamada loteria judiciária. Um determinado recurso, veiculando a mesma questão jurídica, é distribuído a uma turma específica e ali recebe um tratamento, recebe uma resposta, recebe uma solução. Esse mesmo recurso é distribuído a outra turma e a solução é diametralmente oposta. O que chama atenção nesse julgamento de quarta-feira que iniciamos é o fato de que, em um dos precedentes já julgados pelo Tribunal Superior do Trabalho, as premissas de fato de direito são distintas ou mais amplas do que aquelas que nos foram submetidas no caso distribuído à 7ª turma. Situações como essa me parecem conspirar contra o ideal de racionalidade na gestão dos conflitos pelo Poder Judiciário. Me parece afrontar a ideia de um tratamento isonômico que o Poder Judiciário deve assegurar a todos quantos titularizem uma mesma posição jurídica, e acaba gerando também um sentimento de descrédito no próprio Poder Judiciário. Não é razoável que tenhamos pessoas, isso é importante remarcar, que se posicionam numa mesma situação jurídica, afirmam possuir um mesmo bem jurídico, um mesmo bem da vida, e acabam uns obtendo sucesso quando batem as portas do Poder Judiciário e outros não alcançando o mesmo resultado, embora estivessem titularizando a mesma situação jurídica. O novo Código de Processo Civil, como eu disse, tem sido e seguramente continuará sendo objeto de inúmeras reflexões, inúmeros eventos como este. Uma codificação como essa, que foi gestada num tempo recorde, em se considerando a importância de um Código de Processo Civil. Me lembro, professor Nery, que cursava mestrado na PUC em 2012, 2013, e numa determinada quinta-feira à noite recebemos a gratificante notícia de que não teríamos aula, porque aquela aula seria substituída por uma palestra de Vossa Excelência, juntamente com Leno Streck, professor Leno Streck, que também é conhecido por todos. E o tema era o novo Código de Processo Civil. Está se lembrando, professor? E eu fiquei, assim, estarrecido com vários aspectos, as críticas foram muito contundentes ao procedimento que foi adotado no encaminhamento do novo Código de Processo Civil. Nós sabemos que foi criada uma comissão de juristas respeitáveis, incumbidos de propor ao Congresso Nacional uma nova codificação, e o trabalho desses juristas, no intuito de buscar legitimidade, acabou se espraiando em todo o país. A legitimidade pelo procedimento. Mas, naquele evento, professor Nery e professor Leno Streck remarcaram a mera aparência de legitimidade que se pretendeu imprimir ao novo Código de Processo Civil, porque muitas das questões eram discutidas a toque de caixa, sem muito espaço para um contraditório mais profuso, e os resultados acabaram desaguando nessa nova codificação, que tem recebido críticas acerbas, críticas contundentes, críticas muitas das quais pertinentes, inclusive do professor Nelson Nery, a propósito do modelo ou dos modelos que se foram concebidos. Muito bem, nós temos, enfim, uma nova codificação que logo no seu artigo 1º enumera as normas fundamentais como um parâmetro para ordenação, disciplina e interpretação das regras do direito processual. O que são normas fundamentais? Normas fundamentais, nós sabemos que existem normas que se qualificam como regras e normas que são compreendidas como princípios. Princípios são normas de estrutura aberta. Princípios não definem objetivamente condutas e fixam consequências. Os princípios estabelecem apenas estados ideais que devem ser alcançados. E aí, quando se discute o neoconstitucionalismo, quando se fala desse novo pan-principiologismo, caminhando para o direito processual, nós temos aí um universo extremamente aberto para a reflexão, para a construção dialética e dialógica por parte de todos nós que estamos envolvidos na gestão de conflitos judiciais. Diria ainda, não quero me alongar, sei que temos um tempo muito curto e o debate sempre é muito importante, que o novo código estimula, a meu juízo, de maneira acertada, as vias alternativas de resolução de conflitos, introduz com letras fortes a ideia de um processo cooperativo, prioriza a ideia ou o horizonte das decisões de mérito, combate a jurisprudência defensiva, e também remarca a ideia de um processo infenso a surpresas. As questões que o juiz for decidir, mesmo que de ordem pública, deverão sempre, sempre, sempre ser sujeitas a um contraditório prévio entre os litigantes. Questões polêmicas, a ordem cronológica dos julgamentos. Isso é complicado, eu dizia ainda há pouco, tenho 16.500 processos no gabinete lá no TST, e o trabalho que se faz é um trabalho de triagem permanente. Se tria por tema, por vara, por advogado, por empresa, por juiz. E conseguimos ir respondendo a essa demanda social por justiça com essa estratégia, com essa abordagem. Nesse acervo de 16.500 processos, eu tenho que atender às preferências legais, processos em falência, idosos, acidentes do trabalho, as metas do CNJ. Então, eu recebo diariamente, por volta de 5 pedidos de preferência, situações dramáticas vivenciadas pelos autores dessas ações. E essa ordem cronológica de julgamentos, ela pode trazer problemas para a melhor gestão desses grandes acervos. Outra questão relevante diz a supletividade ou subsidiariedade no novo Código de Processo Civil. É um tema que para nós, professor Nery, desembargador Eugênio, alguns juízes já criticam de maneira muito forte, muito contundente. Quero crer que muitos que aqui estiveram ao longo deste evento criticaram o novo Código de Processo Civil, e eu, com a máxima vênia, respeitando as opiniões em contrário, acho que nós temos que ter sempre uma posição otimista. O pior que seja a obra legislativa, Dr. João Marcelo Balsanelli, tendo juízes conscienciosos, advogados combativos, que manipulam com proficiência os princípios constitucionais, que mostram que os caminhos eleitos pelo legislador podem ser melhorados no cotidiano da gestão judiciária, é possível acreditar. E eu acredito muito no novo Código de Processo Civil, embora reconheça que existem inúmeros problemas, inclusive este em relação ao qual nós devemos nos debruçar, e eu já vou entrar nele, não quero, obviamente, fugir do tema, até porque conheço a posição crítica do professor Nery, mas ainda faria duas observações a propósito do novo Código de Processo Civil. A primeira delas diz respeito ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Lá no Tribunal Superior do Trabalho, eu tive a oportunidade de defender a aplicabilidade desse incidente ao processo do trabalho. E, obviamente, recebi, e recebo sempre com muita alegria, críticas por parte de meus queridos amigos, colegas, magistrados de primeiro grau, especialmente aqueles que estão ali à frente, gerindo as execuções e se deparando com as dificuldades. Mas aqueles que idealizaram o novo código, curiosamente, confessam duas coisas importantes, a meu juízo. A primeira, que o novo código foi feito, sim, para prestigiar os advogados. É o Estatuto da Advocacia, parte 2, segundo o professor Fred Didier. E segundo, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi concebido, pensado para a Justiça do Trabalho. E por que isso, pessoal? Disse lá no TST e volto a afirmar. Por mais que nós devamos, e penso que devemos mesmo, agir com profunda seriedade, com profundo propósito de resgatar a prestação jurisdicional, de conferir efetividade àquele pronunciamento jurisdicional passado em julgado, nós não podemos deixar de respeitar as garantias processuais mínimas conferidas pelo texto constitucional a toda a cidadania. E o que nós estamos observando, e lá no Tribunal Superior do Trabalho nós sabemos que o recurso de revista em fase de execução ou em fase de cumprimento da sentença só se legitima quando houver matéria constitucional, alegação de violação direta e literal a preceito constitucional. Nós estamos vendo inúmeras execuções sendo conduzidas com arbitrariedade, com violência, sem respeito ao contraditório, sem que se cite o sócio ou aquele que se afirma detentor do bem que é apreendido, que foi alienado supostamente em fraude à execução. Se diz que é possível que a matéria seja discutida em embargo de terceiro, mas em muitos casos não se assegura, não se faz a citação, a decisão que determina a desconsideração não é fundamentada, não se assegura benefício de ordem, de sorte que um contraditório mínimo como esse que foi idealizado nessa nova figura da intervenção de terceiros, me parece extremamente salutar. É melhor atrasar um pouco a efetivação da prestação adicional, mas garantir a aqueles que são chamados por uma responsabilidade patrimonial sucessiva ou secundária a responder pela execução? Essas garantias mínimas do contraditório e da ampla defesa. E, por fim, antes de entrar no tema, eu até fiz um PowerPoint para apresentá-lo, mas falar sobre a fundamentação da sentença, que é um tema sempre preocupante, sempre recorrente. Não sei se foi abordado aqui no evento. Foi abordado? Só para dizer o seguinte, não me preocupa absolutamente o parágrafo 1º do artigo 489 do Código de Processo Civil. Por quê? Porque o juiz que já fundamentava as suas decisões continuará a fazê-lo da mesma forma. Há apenas um inciso em que se diz que o magistrado deve rebater a aplicabilidade de um dos precedentes ou de precedentes transcritos na petição de recurso, ou de defesa, ou de inicial, ou de contestação, mas esse acréscimo não me parece problematizado. Mas o tema que nos cabe, enfim, ferir, é o mérito da exposição, porque acho que, aliás, nem o mérito, são apenas preliminares, porque a exposição de mérito vai ser do professor Nelson Neri, absolutamente. Mas o tema é o incidente de resolução de demandas repetitivas e a Lei 13.015 de 2014. Nós, da Justiça do Trabalho, agimos um pouco mais rapidamente e conseguimos levar à aprovação a Lei 13.015 de 2014. Foi um processo gestado dentro do próprio Tribunal Superior do Trabalho. Eu não participei absolutamente da elaboração, mas acho que é uma nova ferramenta importante para tentar combater dois vícios ou dois defeitos que estavam marcando a prestação jurisdicional, que é a fragmentação das análises de questões massivas e a instabilidade da jurisprudência. Nós sabemos que todos os órgãos do Poder Judiciário compõem um sistema que foi idealizado, concebido de tal sorte, de tal forma que as decisões proferidas pelas instâncias superiores acabam prevalecendo sobre as instâncias iniciais ou ordinárias de jurisdição. Me parece que esse novo modelo do incidente e da Lei 13.015 tenta dar mais um passo no sentido da racionalização da prestação jurisdicional, porque nós já tínhamos no Código de Processo Civil os incidentes de uniformização de jurisprudência, que na prática não conseguiram produzir os resultados idealizados pelo legislador. Eu mesmo, no TRT de Brasília, suscitei alguns incidentes e, como não havia maioria qualificada para a edição de uma súmula, a decisão proferida apenas se aplicava ao caso concreto, não vinculava, não servia de parâmetro para orientar os julgamentos futuros, então gerava-se uma frustração muito grande. Posteriormente, tivemos a Lei dos Recursos Repetitivos no STJ e no Supremo Tribunal Federal, e nós, a Justiça do Trabalho, ficamos olhando, admirando aquilo, porque é uma ferramenta que foi compreendida como uma alternativa eficaz para racionalizar o sistema, e só agora com a Lei 13.015 de 2014 que tivemos essa nova conformação legislativa. O que me parece fundamentalmente é que tanto o novo Código de Processo Civil quanto a lei específica do Judiciário do Processo de Trabalho, a Lei do Processamento dos Recursos Trabalhistas, buscam conferir ou elevar um grau maior de objetivação dos julgamentos que são proferidos em questões jurídicas que se reproduzem de forma maciça. Eu fiz ali um PowerPoint. Eu procuro, enfim, explicitar quais são os antecedentes normativos dessa nova disciplina. Vou pedir licença para falar em pé. Enfim, são temas, aspectos da nova disciplina que eu procuro apenas enfatizar em relação à questão do direito intertemporal. Por exemplo, todos sabem que a lei teve a sua vigência postergada para 60 dias após a sua publicação. E o Tribunal Superior do Trabalho editou um ato, o ato 491 de 94, estabelecendo essa compreensão. Esse PowerPoint ficou bacana, né? Olha, cheio de tecnologia. Vou promover o assessor. Vou elogiá-lo, realmente. Muito bem. Quais são os requisitos para que, então, o Tribunal Superior do Trabalho possa deflagrar esse procedimento que foi inaugurado pela Lei 13.015. Em primeiro lugar, é preciso que haja um recurso, uma remessa necessária, uma ação de competência originária do Tribunal Regional do Trabalho, e também a possibilidade de que esse incidente seja inaugurado em recursos que estejam no TST pendendo de análise. O que é requisito essencial? Em primeiro lugar, observar a existência de controvérsia entre órgãos fracionários colegiados acerca da mesma questão jurídica. E a necessidade, o caráter compulsório do exame daquela questão jurídica para o julgamento da causa. Quem tem iniciativa? Desembargadores, o relator no Tribunal Regional do Trabalho, o presidente no juízo de admissibilidade do recurso de revista e qualquer integrante de órgão colegiado nos Tribunais Regionais do Trabalho. Também as partes por meio de petição avulsa, nas razões do recurso ou nas contrarrazões. Ministério Público do Trabalho, em parecer, por meio de petição avulsa, razões recursais e contrarrazões. E os ministros do Tribunal Superior do Trabalho. Antes de proferir o voto, se argue o incidente, os autos são devolvidos ao TRT para que uniformize a matéria no seu âmbito interno e a possibilidade ainda de afetação ao pleno para os casos que estão tramitando já na sessão de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho. O órgão fracionário procede à mera verificação da existência da divergência. Afeta, transfere o julgamento ao pleno ou ao órgão especial que verifica se há de fato a divergência. Se houver essa divergência, edita-se, enfim, se houver maioria absoluta, a súmula ou se fixa a tese jurídica prevalecente. Essa decisão tem caráter irrecorrível. E aí surge a primeira questão: cabe ou não cabe embargo de declaração para que se esclareça o teor dessa decisão que resolve uma questão jurídica repetitiva? Minha opinião pessoal, tem-se que admitir sim o cabimento dos embargos de declaração. Os embargos de declaração são instrumentos de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. E por muito mais razão, na resolução de uma questão massiva, nós devemos sim admitir os embargos de declaração. O Supremo tem a súmula 513 que fixa a irrecorribilidade da decisão que resolve uma questão jurídica repetitiva. Súmula 513 oferece essa solução. Quais são os efeitos, enfim, do processamento, da arguição do incidente de demandas repetitivas? Em primeiro lugar, a SDI pode, ou o pleno pode, não compreender, pleno do TRT, a existência de divergência. devolve os autos ao órgão fracionário que havia afetado, suscitado a questão, e o julgamento se retoma. Constatada a divergência, fixa a tese uma vez mais, com maioria absoluta, edita-se uma súmula, e aí surge, professor Nery, a primeira questão: há vinculação? Os juízes de primeiro grau, os tribunais regionais de trabalho, devem, estão constrangidos, nosso sistema constitucional e legal autoriza que se compreenda que os magistrados estão vinculados ao julgamento, ao resultado daquela análise da questão jurídica repetitiva? Isso é uma questão que me parece extremamente relevante, talvez seja o ponto do debate mais candente que travemos aqui hoje. E eu responderia que sim, correndo o risco de chuvas e tempestades, especialmente do professor Nery, a quem reverencio, conheço a posição do professor, mas eu diria o seguinte: o Poder Judiciário tem, como já disse antes, um caráter sistêmico. Falou-se aqui em princípios. O princípio da segurança jurídica é um princípio fundante da nossa ordem social, política, jurídica. Não há na Constituição Federal, de maneira expressa e inequívoca, salvo lá no artigo 5º, a consagração objetiva da ideia de segurança jurídica. Quando se diz que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, estamos falando de segurança jurídica. Mas, me parece, e não sou eu que digo, é o professor Zé Afonso, é o professor Canotilho, que a ideia de segurança jurídica ela é imanente ao próprio Estado democrático de direito. Não me parece razoável que nós tenhamos uma estrutura judiciária compreendida como um sistema, e que nesse sistema as decisões dos tribunais superiores prevalecem em última instância. Temos o parágrafo 1º do artigo 518, salvo engano, que nega até o acesso ao duplo grau de jurisdição quando a sentença é proferida com base em súmula do Supremo ou do Tribunal Superior do Trabalho. Temos na própria Constituição preceitos que afirmam o caráter vinculante de súmulas do Supremo Tribunal Federal, de decisões proferidas nas ações de controle de constitucionalidade, controle concentrado de constitucionalidade. Enfim, nós temos um sistema que consagra a segurança jurídica como um valor, implícito que seja, e temos agora uma nova normatização que constrange as instâncias inferiores, talvez a expressão não seja essa, mas que sugere às instâncias inferiores, às instâncias ordinárias, que sigam os entendimentos que são fixados depois de longos debates, depois de ampla consideração de todos os fundamentos, de todos os argumentos em favor e contrários a uma determinada tese jurídica, e, portanto, uma decisão que se pretende legítima, que se pretende construída de forma democrática, com a participação de terceiros, de eventuais interessados, mesmo aqueles que não figuram na causa como partes. Enfim, me parece que essa é uma questão que vai ainda exigir de todos nós muita reflexão, muita maturação, mas, como eu disse, é uma compreensão que tenho sobre esse caráter sistêmico do Poder Judiciário, sobre o papel que os tribunais superiores e o Supremo Tribunal Federal desempenham na estrutura orgânica do Poder Judiciário, de sorte que, em se tratando de questão de direito, as decisões superiores devem prevalecer sobre as inferiores. Quando nós não aplicamos uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, do STJ ou do Supremo, mesmo as que não são vinculantes, nós estamos impondo à parte sucumbente uma obrigação, a obrigação de levar a questão ao Tribunal Superior para que faça, então, prevalecer a sua compreensão. Dizia ainda há pouco, estamos ensaiando ainda os primeiros passos na Lei 13.015 de 2014, e vários incidentes já têm sido suscitados. Alguns casos estão sendo afetados à SDI e ao Pleno do TST, mas a maioria deles tem sido devolvida aos regionais após constatada a existência de divergência entre órgãos fracionários do próprio tribunal. Temos um caso curiosíssimo ainda, que é o TRT da 4ª Região, que recentemente editou várias súmulas já atendendo à determinação do TST. E em relação aos honorários advocatícios, a súmula 219, a súmula 329 do TST, foram afastadas. Editou-se uma súmula na 4ª Região, contrária à diretriz que o Tribunal Superior do Trabalho considera aplicável à questão jurídica dos honorários advocatícios na Justiça do Trabalho. E aí surge o debate. O que fazer? O novo Código de Processo Civil se aplica ou não se aplica? A Lei 13.015, que alterou artigos da CLT, expressamente faz alusão à aplicação supletiva do CPC das regras que disciplinam os recursos repetitivos para o processamento dos recursos trabalhistas. Ou seja, nós temos, sim, preceitos trabalhistas que invocam as regras do processo comum no que diz com o processamento dos recursos repetitivos. E, particularmente, em relação a esse aspecto da obrigatoriedade ou não do cumprimento das decisões ou da acolhida das decisões proferidas pelos tribunais superiores, nós temos o artigo 927 do novo Código de Processo Civil. Bem ou mal, certo ou errado, o artigo 927 diz que os juízes e tribunais devem seguir, além das súmulas vinculantes, além das súmulas dos tribunais a que se sujeitam, também as decisões proferidas nos incidentes de resolução de demandas repetitivas. Me parece que nós temos, na ordem jurídica, então, a previsão expressa de que as novas decisões vinculam. Alguém diria, mas se um determinado magistrado, um determinado tribunal não se curvar? Paciência, não vamos, obviamente, inaugurar aqui uma espécie de crime de hermenêutica, né, de delito administrativo, instaurar um procedimento administrativo, absolutamente, seria absurdo, isso seria inconstitucional, violaria a independência do magistrado. Mas, cabe reclamação para que o tribunal possa, enfim, corrigir o ato, a decisão e fazer prevalecer a sua decisão. Então, ainda que nós não apliquemos, não concordemos com essa diretriz, uma simples petição ao tribunal que editou a súmula ou a decisão em recurso repetitivo fará prevalecer, em última análise, aquela decisão. Sei que essa questão é extremamente polêmica e com certeza se vai discutir a sua própria constitucionalidade. Mas o fato é que nós temos esse novo regime, esse novo sistema, esse novo modelo positivado, e o que vamos fazer dele é a grande questão. Um colega magistrado de primeiro grau disse assim, em tom jocoso, você está defendendo isso porque você está no TST, porque você tem 16.500 processos. Eu disse, não, sempre defendi que os juízes deveriam aplicar os precedentes, mesmo os não vinculantes. Como assim? Renunciar à independência intelectual? Absolutamente. No caso do Tribunal Superior do Trabalho, todas as súmulas têm lá os precedentes no site do tribunal que deram origem àquele enunciado, àquela súmula. É possível ler as razões de decidir que foram consideradas. É possível verificar se os argumentos que eu estou considerando no caso concreto, que aparentemente trata da matéria sumulada, foram ou não foram considerados pelo Tribunal Superior do Trabalho. Em não sendo considerados, eu penso que temos o dever de decidir contra a súmula, de mostrar que existem aspectos relevantes que não foram considerados e que podem levar a uma solução diversa daquela que foi proferida pelo TST ou pelo tribunal que editou o precedente ou a súmula. Né? Não se cuida aqui de petrificar a jurisprudência, de engessar o pensamento jurídico, mas apenas de tentar racionalizar a gestão dos recursos em questões massivas. Essa é uma questão ainda a ser decantada, debatida, refletida, e acho que nos debates nós poderíamos até avançar um pouco mais sobre isso. Eu não quero me alongar muito, o professor Nelson Neri já antecipou que está com problema de horário de voo, mas eu queria apenas trazer algumas outras reflexões sobre o tema dos recursos repetitivos. Vejam que esse PowerPoint não trata, na sua expressiva maioria, do novo Código de Processo Civil, mas a sistemática propriamente dita foi incorporada. Com a leitura do ato 491 do TST, diversas disposições do novo CPC já estão incorporadas ao procedimento recursal trabalhista. Ponderaria apenas uma delas. Todos sabemos que, uma vez detectada a existência de questão jurídica relevante e recurso repetitivo, e o relator, recebendo a comunicação do presidente do seu tribunal, a propósito da afetação, da arguição do incidente, ele deve suspender todos os recursos que veiculam a mesma questão jurídica. Mas a parte pode, no caso concreto, dizer o seguinte: olha, a minha situação não é exatamente essa. O sobrestamento do meu recurso foi equivocado. O ato 491 do TST resolveu a questão na mesma linha do novo Código de Processo Civil. É possível que a parte postule, peticione ao relator. Isso vai ser objeto de uma decisão que, inclusive, enseja, possibilita o recurso de agravo. Nós todos somos magistrados. Eu ia falar, acabei me esquecendo aqui. Essa semana eu recebi uma reclamação deferida do Supremo Tribunal Federal. Um julgamento muito interessante, que rendeu longos debates na sétima turma, e que dizia respeito à competência material trabalhista para complementação de proventos de aposentadoria. Uma determinada empresa pública, lá do Rio Grande do Sul, que possuía um regulamento interno que assegurava o pagamento da complementação. A empresa pagava a complementação. Essa empresa, no processo de cisão da Rede Ferroviária Federal, teve as complementações devidas transferidas para a União. A União assumiu o pagamento de uma complementação de aposentadoria devida a ex-empregados seletistas por força de regra contratual trabalhista. Portanto, uma situação específica que escapa das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos casos de complementação de proventos de aposentadoria devidos por fundos fechados de previdência complementar. E o que me causou estranheza foi o fato de o relator no Supremo sequer inaugurar o contraditório, sequer considerar as razões de decidir da sétima turma. Com todas as vênias, uma violência ao contraditório, uma violência ao devido processo legal. São situações assim que nos causam perplexidade. No Tribunal Superior do Trabalho, posso afiançar aos senhores, não haverá arbitrariedades. Há, muito ao contrário, o propósito de construir coletivamente as decisões sobre essas questões massivas. Vejam, quarta-feira, sétima turma, julgando um caso de Goiás, uma empresa, uma sociedade de economia mista que realizou um concurso público e que no edital do concurso disse da inaplicabilidade do plano de cargos e salários até então em vigor. Inúmeras ações ajuizadas. O Tribunal de Goiás, por suas turmas, tem decisões conflitantes. E o TST também está começando a julgar e já se detecta decisões conflitantes. No caso concreto que estávamos julgando, um determinado conteúdo de questões jurídicas. Num caso paradigma que eu achei pela internet ali numa pesquisa rápida durante a sessão, um outro paradigma da terceira turma com vários aspectos jurídicos vinculados à mesma questão. O que me parece, eu não vou aqui cansá-los dispondo sobre uma leitura dogmática da nova lei, até porque eu também estou ansioso para ouvir o professor Nelson Neri, o que nos parece no Tribunal Superior do Trabalho é que esse novo regime de construção coletiva de respostas para as questões massivas nos confere uma responsabilidade social tremenda. Razoável duração do processo, isonomia, segurança jurídica. Nesse caso do Ikego, salvo engano o nome é esse, Ikego, Goiás, provavelmente se o regional não resolver instaurar o incidente, o TST o fará. E é bom que o faça, seja o regional, seja o TRT, por quê? Porque todos os aspectos de fato e de direito que são relevantes serão considerados. E aí se pacifica de uma vez por todas essa questão, as decisões serão todas proferidas no mesmo sentido, com o esgotamento de todos os aspectos jurídicos e de fato envolvidos na questão. Esse que me parece ser o grande aspecto virtuoso da nova disciplina, o concurso de todos nós, primeira, segunda e terceira, o Tribunal Superior não é terceira, bem uma terceira, mas Tribunal Superior, trabalhando em conjunto para responder de forma uníssona às questões massivas, às questões repetitivas. Vejam que a ideia de democratização do debate ela é tão ampla que não apenas se possibilita aos interessados, que não são parte no processo, o ingresso na lide, a sustentação oral, mas também se possibilita que os regionais selecionem os recursos que são mais representativos da controvérsia, aqueles em que as matérias foram colocadas com mais proficiência, com mais pertinência, com mais profusão. Esse é o novo modelo, esse é o novo regime. E o que nós vamos fazer com ele dependerá de nós. É por isso que, em relação ao aspecto da vinculação de todas as decisões que forem proferidas, me parece traduzir, muito além de cumprimento do que se contém na nova legislação, mais responsabilidade institucional, maturidade institucional, enfim, talvez sejam palavras fortes, mas eu não encontro outras para definir esse modelo, esse regime, ou essa nossa responsabilidade que temos, que nos foi confiada pelo legislador ordinário, bem ou mal, certo ou errado, legem habemos. Eu acho que cumpri a minha missão, vou agradecer, vou parando por aqui, sei que o debate virá com força, mas agradeço muito a atenção de todos e me coloco sempre à disposição.
Vamos ouvir agora então o professor.
Boa tarde a todos, eu agradeço muito o convite que me foi formulado pela desembargadora Cátia Maria Bontempo de Albuquerque, que é a diretora da Escola Judicial da Magistratura do Trabalho da 18ª Região, e todos aqueles magistrados e colaboradores que fizeram com que essa primeira jornada sobre o novo Código de Processo Civil aqui na 18ª Região fosse possível. E o faço na pessoa da querida doutora Wanda Lúcia Ramos, que está aqui. Cumprimento então toda a equipe que fez acontecer a primeira jornada. E eu fico muito honrado em estar aqui na mesa ao lado do desembargador Eugênio Rosa, nosso presidente, e do ministro Douglas, que acaba de fazer uma belíssima exposição sobre os problemas da Lei 13.015 e os recursos no Tribunal Superior do Trabalho. E é uma honra muito grande voltar à Goiânia. Eu sempre que posso, atendo os convites de Goiânia, e aqui me recordo de uma época muito prazerosa, agradável e produtiva, que ocorreu, acho que no começo dos anos 2000, faz algum tempo, onde a nossa universidade, a PUC de São Paulo, fez um convênio com a OAB de Goiás, seção de Goiás, e acho que a escola da advocacia, era diretora da escola de advocacia, a professora Valentina Jungmann, que é advogada, nem sei se está presente, acho que não está aí, mas a professora Valentina, está presente, professora?
A irmã,
Parente. E ela foi a grande idealizadora daquele convênio, onde tivemos um curso de especialização bastante contundente e robusto nas matérias de processo civil, direito civil, constitucional, tributário e direito do trabalho. E deram as matérias de direito do trabalho naquela altura os professores Amador Paes de Almeida, que todos conhecem, do juiz do trabalho de São Paulo, da segunda região, e professor da Faculdade de Direito da Universidade de Mackenzie, e o professor Pedro Paulo Teixeira Manos, que naquela altura ainda não era ministro do TST, era juiz ainda, acho que era de primeiro grau, não era nem do TRT de São Paulo. E então o Pedro Paulo e o Amador vieram aqui conosco nesses cursos fazer a parte do direito do trabalho. Então toda semana estávamos aqui em Goiânia, toda uma equipe, para dar as aulas em salas separadas essas matérias. Então foi um tempo muito proveitoso, realmente, um grande serviço prestado à advocacia de Goiás, e que a PUC colaborou com os seus professores indo dar esses cursos. Então isso a gente deve à professora Valentina, que foi a grande idealizadora, era jovem, ainda é, né? Vamos, né? Evidentemente. Mas ela que foi a grande idealizadora destes encontros com a advocacia e a PUC de São Paulo aqui em Goiânia. Então, para mim, fazer essa reminiscência de coisas prazerosas e produtivas do passado são sempre importantes, né? Essas coisas. Bom, me coube aqui falar depois do ministro Douglas sobre os precedentes e um incidente de resolução de demandas repetitivas que estão previstos, esses dois institutos, no novo Código de Processo Civil, que vai entrar em vigor em 18 de março de 2016. Temos, portanto, já vacatio legis de um ano já correndo, mas o ministro Gilmar Mendes do Supremo, talvez o ministro Marco Aurélio também, já assinaram que é possível que eles proponham um alargamento dessa vacatio para 5 anos. Aí eu acho que mata o CPC, não entra mais em vigor, todo mundo esquece, vão para casa dormir. Não existe isso. Então, mas vai ser muito difícil a adaptação. Todos temos que nos adaptar. Todos os tribunais, os servidores, magistrados, membros do Ministério Público, advogados, estagiários, serventuários, todos temos que nos adaptar à nova lei que está por vir, né, a se tornar eficaz em menos de um ano. Alguns setores com maior dificuldade, outros setores com menos dificuldade. Estive essa semana com alguns ministros do STJ em Brasília, que me manifestaram uma preocupação mais factível, dizendo, olha, os tribunais vão se onerar muito com essa possibilidade da admissibilidade dos recursos excepcionais serem interponíveis diretamente no tribunal, não vai mais haver o filtro da admissibilidade pelo tribunal local, é tudo agora no Supremo e no STJ, o mesmo vale para o primeiro grau. As sentenças de primeiro grau, quando houver recurso de apelação, o juiz não pode examinar nada, tem que mandar direto para o Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal. Isso falando na justiça comum, né, não na trabalhista. Então, os ministros do STJ estão querendo fazer um projeto de lei, ou pelo menos propiciar que isso seja feito, para que volte a sistemática anterior, de os tribunais locais fazerem a admissibilidade, e aquilo que não for admissível, se a parte quiser agravar, agrava, o agravo vai ao STJ Supremo, como tem acontecido no sistema de hoje, do CPC. Mas, de qualquer forma, são percalços pelos quais está passando já a lei, né, Código de Processo Civil, para que possa entrar em vigor no ano que vem. Eu me lembro de um passado recente, nós tivemos um incidente de código aprovado, publicado no Diário Oficial, que não entrou em vigor e foi revogado na vacatio. É o Código Penal de 1969. Foi aprovado, era um decreto-lei. Era a legislação da época. Aprovado, vacatio de um ano, aí vem outro decreto, prorroga a vacatio por mais um ano, prorrogou por mais um, aí na terceira prorrogação vem uma lei, aí é lei, revoga-se o Código Penal de 1969. Então, o código aprovado, não é, publicado no Diário Oficial, foi prorrogada várias vezes a vacatio de ano em ano e deixou de entrar em vigor e foi revogado antes de entrar em vigor. Então, tivemos uma experiência não muito agradável nesse passado recente com o Código Penal. Então, continua em vigor o nosso Código Penal de 1940. Agora, vamos ver o que vai acontecer em matéria de movimentação legislativa a respeito do novo CPC. Acho que não há espaço político para uma prorrogação de vacatio legis do CPC. Mas, no Brasil, com o Congresso Nacional, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Lá é uma caixinha de surpresa, tudo pode acontecer. Acho que será um desserviço para a comunidade brasileira e o direito brasileiro não entrar em vigor esse Código de Processo Civil no dia 18 de março de 2016. Acho que é imperioso que ele entre em vigor, né? E que as adaptações sejam feitas na medida do possível e sempre com a criatividade que o brasileiro sempre teve e não vai ficar agora aguardando e não querendo as modificações por alguma dificuldade dessa ou daquela natureza. Muito bem. A aplicação do CPC no processo do trabalho, vocês têm discutido isso em vários setores, em vários níveis, em vários eventos. Eu estive fazendo exposições no TST, no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, da 4ª Região, da 15ª Região, da 8ª região, agora aqui na 18ª região, enfim, e sempre essa preocupação ela é colocada na pauta, né, de preocupações de todos. Como é que vai se aplicar esse CPC? Vejam que o 769 da CLT manda aplicar a lei comum do processo, não fala CPC, lei comum do processo, desde que seja compatível, etc. Isso é o 769 da CLT. O 15, ele vem e trata amplamente dessa matéria. Pelo artigo 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, parágrafo 2º, se vem um dispositivo posterior e regula completamente aquela matéria, ele revoga o anterior, é uma revogação tácita, na verdade, né? Então, será que está revogado o 769? É uma polêmica que tem já na Justiça do Trabalho. Muitos juros laboralistas acham que está revogado, outros acham que não está. Uns até discutem se o processo do trabalho é autônomo relativamente ao processo civil. Até, eu não sei se já passou por aqui, mas estava no programa, o desembargador Edilton Meirelles, da 15ª Região, ele, me parece, até onde eu sei, ele defende a não autonomia, inclusive, do processo do trabalho, né? É um desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia. Então, temos essas questões para serem resolvidas. E o que, que fala agora o artigo 15 do CPC? Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Não diz que é facultativa a aplicação. Serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Na ausência, incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Existe na CLT um tratamento desse? Numa lei trabalhista? Não. Na ausência de norma que regule, aplica-se subsidiariamente e supletivamente o CPC. Nesse caso é supletiva, porque não há regra nenhuma. O subsidiário é quando há uma lacuna parcial. Como há uma lacuna total, que é o caso da desconsideração, não há nenhuma discussão que se aplica. Eu fui falar isso lá no Tribunal Regional da 4ª Região. No dia seguinte, o pleno se reuniu e decidiu que não se aplica ao processo do trabalho o incidente. E aí um desembargador do trabalho da 4ª Região, Benhur, bastante conhecido aí de todos vocês, né? O Benhur me passa um e-mail assim: professor, convido para a missa de sétimo dia. Eu peguei o e-mail e falei: bom, morreu algum desembargador lá de trabalho, enfim, amigo da gente. Não, tendo à vista aquele incidente que o senhor mencionou e tal, nós aqui sepultamos esse incidente e achamos que ele não se aplica ao processo do trabalho. Então, estou convidando o senhor para a missa do finado, missa de sétimo dia, que será celebrada tal dia, aquelas brincadeiras normais do Benhur. Então, brincadeiras à parte, não é? O que a gente tem que ver aqui é o seguinte: a lei existe, legem habemus, falou o ministro Douglas. Vamos aplicá-la ou não? Essa é a grande questão. Aplicável ela é. Agora, será que nós vamos aplicá-la? Nós vamos negar vigência à lei federal? É isso que nós vamos fazer? Então fica aqui a provocação apenas para vocês, para a gente ir meditando um pouquinho, mas já estão com um ponto na frente lá pela decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, né, que o plenário resolveu que não se aplica no processo do trabalho. Bom, eu vi uma discussão hoje aqui também de manhã sobre o ônus dinâmico da prova. Quero dizer para vocês, sem entrar nas palestras dos colegas, mas já entrando, né, evidentemente, ônus dinâmico da prova é uma, digamos assim, eu não vou falar bobagem, porque seria muito forte e deselegante, né, mas é isso no popular. Não existe inversão ônus dinâmico da prova no sistema do processo civil brasileiro, senão como exceção à regra. A regra continua a divisão legal, distribuição legal do ônus da prova entre autor relativamente aos fatos constitutivos do seu direito, réu relativamente aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Essa é a regra do atual CPC 333 e do novo CPC. No novo tem um parágrafo no artigo que estabelece a regra, né, no caput, aí vem o parágrafo e diz: olha, quando for o caso de situações excepcionais, dificuldades A, B, C, etc., o juiz poderá fazer com que a prova deva ser produzida por aquele que tiver a melhor condição. É exceção à sistemática, não é regra. As pessoas estão absorvendo esse instituto como se tivesse uma grande novidade que fosse mudar totalmente a regra da divisão do ônus da prova no processo civil. Não é, não. É apenas uma medida de exceção. E ela veio de um trabalho doutrinário argentino, do Jorge Peirano, que veio aqui no Brasil em 2012, teve um debate com a gente lá no Rio de Janeiro, numa mesa grande, para dizer que a gente estava falando bobagem, que ele não falava aquilo. A Argentina tem usado um pouco essa técnica da divisão dinâmica do ônus da prova, porque lá eles não têm inversão do ônus da prova, que nós já temos no CPC, no 333. Não é? não tem a inversão do ônus da prova em matéria de consumo, de consumidor, que nós temos no artigo 6º, inciso 8º do Código do Consumidor, eles não têm lá, e eles não têm o 130 do atual CPC, mantido no novo, né, que é o poder instrutório do juiz, de o juiz determinar provas ex officio. Como eles não têm nada disso lá, tiveram que inventar uma coisinha lá. Mas ele veio aqui e falou, vocês não precisam de nada disso. Vocês têm poder instrutório do juiz, de ofício ele determina a prova que ele quer produzir. Vocês têm inversão do ônus da prova em matéria de consumidor. Ele mostrou que em 22 anos, que ele colocou a teoria lá, de 89 até lá, tiveram que inventar uma coisinha lá. Mas ele veio aqui e falou, vocês não precisam de nada disso. Vocês têm poder instrutório do juiz, de ofício ele determina a prova que ele quer produzir. Vocês têm inversão do ônus da prova em matéria de consumidor. Ele mostrou que em 22 anos, que ele colocou a teoria lá, de 89 a teoria, uma coisa assim, em mais de 20 anos, a justiça argentina, não é o Tribunal Supremo, a justiça inteira usou 19 vezes essa situação de distribuição dinâmica do ônus da prova, em matérias absolutamente excepcionais. Então, no Brasil também o pessoal fica um pouco deslumbrado com as coisas, né? Fica achando que inventou a roda, etc. Não é bem assim. Mas são coisas que, é como eu vi no programa, eu estou cometendo a indelicadeza de tocar nesses assuntos. A minha matéria não é essa, né? Mas vamos lá, a matéria que nos interessa, que é dos precedentes e do incidente de resolução de demandas repetitivas, o IRDR, criados pelo novo CPC. O novo CPC, no artigo 926, diz assim, os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. E tem dois parágrafos importantíssimos. Parágrafo primeiro, na forma estabelecida segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes à sua jurisprudência dominante. Muito bem, então ele faz, esse é o que é o velho instituto do incidente de uniformização da jurisprudência. Já está no artigo 476 e 479 do Código de Processo Civil. Muito bem. Aí, parágrafo 2º. Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. Esse segundo é um parágrafo matador, porque ele vem dizer que os tribunais não podem criar súmula objetivamente. A súmula só pode partir do caso concreto, não é o contrário. É o caso concreto que gera a súmula, não a súmula que vai ser feita objetivamente para explicar o caso concreto. Não é? Então, vamos fazer uma pequena observação aqui. Os tribunais superiores, eu não sei a realidade exata do TST, ministro Douglas me corrija, mas a do STJ e do Supremo, os tribunais superiores estão numa tendência jurisprudencial de entenderem que eles são tribunais de teses jurídicas. Que eles não são tribunais de casos concretos. Precisaria combinar com a Constituição Federal, né, para dizer isso. Porque a Constituição diz que o Supremo e o STJ julgam em grau de recurso extraordinário, Supremo, e especial, STJ, as questões resolvidas pelas instâncias ordinárias, assim assado. Então, eles têm matéria de competência originária, tudo bem, mas tem que resolver questão, eles julgam um caso concreto. Chega lá um recurso especial, um recurso extraordinário, é o caso concreto da Maria com o João. É isso que o Supremo resolve, é isso que o STJ resolve. Eles não são tribunais para fixarem teses, não é? Como se fossem tribunais para edição de pré-julgados que nós tivemos no processo trabalhista por algum tempo. Algum não, bastante tempo. Não é? Mas não é isso que a Constituição autoriza. A Constituição não dá poder legislativo ao Poder Judiciário. Né? Fixação de normas em abstrato, objetivas, né? Aplicáveis a casos futuros, obrigatoriamente, é legislação. O poder legislativo não é dado ao Poder Judiciário. Só existe essa possibilidade em duas únicas hipóteses previstas na Constituição Federal. Súmula vinculante é uma. Nós ficamos discutindo anos, acho que 8 até mais anos, como é que seria, se haveria ou não, súmula vinculante no direito brasileiro, até que sobreveio a emenda constitucional 45 de dezembro de 2004, criando lá o artigo 103A, né, e o B também, o Conselho Nacional de Justiça, criando a súmula vinculante no Supremo Tribunal Federal. e disse os parâmetros. Só em matéria constitucional, quando houver grande dificuldade e desentendimento na jurisprudência brasileira, no Brasil todo, enfim, tem lá as hipóteses, e o Supremo já tiver reiteradamente decidido aquela matéria, ele editou algumas súmulas que não tinha nenhuma decisão dele mesmo. Então a primeira foi a súmula. Quer dizer, absolutamente inconstitucional. Tem súmula vinculante inconstitucional? Eu contei umas 4 ou 5. Quer dizer, isso num exame bem superficial. Se for examinar para valer mesmo, pode ter mais. Né? Então, o direito brasileiro autoriza o Supremo a legislar, sim, em matéria de súmula vinculante naquelas hipóteses específicas. Né? E autoriza também o Supremo a dar decisões de caráter vinculante quando ele julga procedente uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADIM. Isso está no parágrafo 1º e também no parágrafo 2º do artigo 102 da Constituição Federal. Então, quando o constituinte quis dar poder legislativo ao judiciário, ele o fez expressamente, em 2 oportunidades. Nas demais, não existe esse poder. Então, se o judiciário está legislando, com a devida vênia, está fazendo essa legislação de maneira inconstitucional. Então, primeiro precisa a Constituição autorizar o Poder Judiciário a editar normas de caráter abstrato e vinculante, de caráter geral, como eram os pré-julgados do TST. O artigo 902 da CLT, foi introduzida uma reforma em 1946, por um decreto, dando ao TST essa possibilidade, enfim, e vigorou até 1982. O Supremo Tribunal Federal, chamado a se manifestar, pronunciou a inconstitucionalidade dos pré-julgados, justamente porque era um dispositivo que autorizava o tribunal a editar, a legislar, com normas abstratas e gerais, de caráter geral, legislação. Né, aplicáveis vinculadamente às situações futuras. Então o Supremo entendeu que isso era inconstitucional, aí uma lei de 82 revoga o artigo 902 da CLT. Né? Tivemos a mesma coisa no Código Eleitoral. Artigo 263 do Código Eleitoral também previa um pré-julgadozinho do TSE. Né? E o próprio TSE, não foi nem o Supremo, o próprio TSE proclamou a inconstitucionalidade no acordo relatado pelo ministro Sepúlveda Pertence, a inconstitucionalidade do pré-julgado eleitoral. Então nós já temos antecedente no Brasil de inconstitucionalidade de legislação pelo Poder Judiciário. E vem o CPC agora, insiste no tema. Não é? Porque até ele adotar esse sistema da uniformização da jurisprudência, ok, não estamos aqui para criticar, até para elogiar. Então o 926 do CPC novo, ele reafirma o instituto da uniformização da jurisprudência. Os tribunais têm que ter uma jurisprudência íntegra e coerente. Não é? Então, perfeito. Eu acho que esse artigo é perfeito, esse 926. Os tribunais têm que manter a sua jurisprudência íntegra, coerente. Está havendo uma divergência, ele chama a si e uniformiza a sua própria jurisprudência. O ministro Douglas disse que o artigo 476 do CPC, da uniformização, não teve muito efeito, e não teve mesmo. Porque muitos tribunais faziam esse incidente, mas não editavam súmula. Porque, ou porque não tinha quórum, ou por outras razões, ou até por conveniência política, judiciária, não se editavam as súmulas. Então ficavam aqueles incidentes que uniformizavam a jurisprudência, mas não obrigava nem o próprio tribunal. No dia seguinte, uma outra turma julgava diferentemente. Então, o que tem acontecido hoje no STJ é que os recursos repetitivos do 543C do Código de Processo Civil, que são reprisados agora também com o upgrade no novo Código de Processo Civil, não é? Eles, teoricamente, pegariam um caso piloto, sobrestariam todos os assemelhados, julgariam aquele e depois, teoricamente, aquela decisão seria aplicável a todos aqueles casos sobrestados. Essa é a filosofia do recurso repetitivo, especial ou extraordinário, que o TST adota agora com a Lei 13.015. Né? Aliás, ela faz menção expressa à aplicação dos institutos do Código de Processo Civil. Né? Muito bem. Acontece que no STJ, nenhuma turma, nenhum ministro respeita os repetitivos. Eles julgam diferente. Eles têm um repetitivo hoje para uma matéria, no dia seguinte eles fazem um repetitivo da mesma matéria, julgando diferentemente. Eles não têm uniformização na sua jurisprudência. E querem que o Brasil tenha. Teve um ministro Ari Parjendler foi presidente do, do STJ até setembro do ano passado, só vendo do ano retrasado. O Ari Parjendler deu uma declaração, saiu até no consultor jurídico, dizendo: eu não mando recurso meu para repetitivo. Não dou esse rito. Porque nós não, eu não confio no tribunal, o presidente. Eu não confio no tribunal, nós decidimos um repetitivo de maneira A. No dia seguinte, instauramos um novo repetitivo, a mesma matéria, e decidimos B. Como é que eu vou mandar? Então, eu prefiro julgar na turma. Eu julgo na turma e acabou. É uma loucura. Então, vejam, eu acho que um ponto positivo do CPC é chamar a atenção dos tribunais superiores. Eles têm que uniformizar a jurisprudência deles, para dar coerência e integridade a essa mesma jurisprudência. Mas não impor essa jurisprudência de forma vinculante como se fosse uma lei. O que vincula no Brasil é a Constituição e a lei. Artigo 2º, inciso 2º do artigo 5º da Constituição Federal. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. E falamos lei aqui, stricto sensu. Constituição e leis. Então, eu só sou obrigado a cumprir lei. Não sou obrigado a cumprir decisão judicial, a menos que seja hierárquica essa decisão. No meu caso concreto, o recurso vai para o tribunal caça a decisão, faz uma reforma, aquilo vincula sim o caso concreto, eu tenho que obedecer. Mas aí nós temos um poder hierárquico do Poder Judiciário, uma decisão hierárquica, perfeito. Agora, o Poder Judiciário dizer qual é a regra apartada da lei, apartada da Constituição, ele cria uma norma abstrata e geral, um pré-julgado, um assento, assim, e determina, isso não está na Constituição. Com a devida vênia, isso é absolutamente inconstitucional. Eu não sei, eu acho que o CPC quis dar um bypass no constituinte brasileiro. Existem alguns projetos de lei lá no Congresso Nacional, de PECs, para criar força vinculante a decisões do STJ, dos DST e assim por diante, né? E essas PECs estão andando no Congresso Nacional. Então, todo mundo está, desculpe o termo chão, todo mundo está careca de saber que precisa autorização da Constituição. O que faz o CPC com a mão do gato? Entra por baixo, vamos colocar aqui, se pegar, pegou. Isso é que fizeram nesse novo CPC. Quer dizer, sabendo que precisa de autorização da Constituição, o legislador do CPC, ouvida-se dessa circunstância, propositadamente, evidentemente, não é? E eu vou até me permitir dizer que vamos dar um de barato que não é de má fé, né? Vamos fazer de conta que não é de má fé. Aí coloca um contrabando desse dentro do CPC e está todo mundo elogiando, achando uma maravilha o direito da jurisprudência, não é? Quer dizer, o direito da jurisprudência, evidentemente que ele tem que ser, digamos, conviver com as outras formas de construção do direito dentro do nosso sistema jurídico, naquilo que conspira a favor do devido processo legal. No momento em que tiver conta, não é possível a aplicação dessas vinculações. Eu me recordo da seguinte situação. Alguns tribunais, algumas cortes constitucionais, vou pegar o exemplo da Alemanha. A Corte Constitucional da Alemanha vem por força da Constituição de 49, que não era Constituição, era lei fundamental. Depois, a Corte Constitucional deu status de Constituição a uma lei ordinária da Alemanha. Mesma coisa que aconteceu com o Código Tributário Nacional, que era uma lei, deram status de lei complementar e assim por diante, né? Então, o Tribunal Constitucional Alemão é uma instituição. Todos respeitam. Porque os ministros dão decisões coerentes, firmes, dentro da Constituição Federal da Alemanha. Ninguém está inventando, praticando ativismo, negando vigência à lei e tal. Isso faz com que o tribunal seja desrespeitado, ninguém acredita no tribunal. Ele começa a construir uma coisa que vem da cabeça do subjetivismo, não é? Isso é decisionismo, isso é schmittiano, do Carl Schmitt, é ditatorial. Isso só em regime de ditadura que se faz isso. Quer dizer, eu sou juiz, eu vou falar o que eu penso aqui. Eu sou o le bon juge magnot, né? O bom juiz magnot. Eu vou lá dar a minha decisão de acordo com aquilo que eu penso. O correto é esse. E a lei? Não, esse negócio de lei você esquece aqui, esquece a Constituição. Eu, juiz, penso assim. Então, aquilo é que vai prevalecer. Tem cabimento uma coisa dessa? Então, nós saímos de uma ditadura para entrar numa outra ditadura? Eu acho que não tem cabimento. Só com autorização da Constituição é que pode haver jurisprudência com caráter vinculante. Repito, eu acho que tem que haver essa uniformização da jurisprudência. Agora, na medida em que vincule juízos de primeiro grau, juízes inferiores, essas vinculações só em dois casos no direito brasileiro. Súmula vinculante do Supremo e decisão transitada e julgada que julgue procedente a ação direta de inconstitucionalidade. Aí sim. Bom, o que nos compete agora é falar sobre o incidente de resolução de demanda repetitiva, né? Ele está previsto no artigo 976 do novo Código de Processo Civil. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver simultaneamente dois pontos, e aí são os requisitos objetivos para a instauração desse incidente de resolução de demandas repetitivas. Efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito. E dois, risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Muito bem. Aí, esse é o, digamos, são os requisitos objetivos do incidente de resolução de demanda repetitiva. O que é isto aqui, na verdade? Será o precedente à brasileira? Como até um orientando meu da faculdade falou na sua tese de doutorado, que está sendo publicada agora pela Atlas, o Júlio César, incidente de demanda repetitiva... Precedente à brasileira, é o título do livro, né? Então, eu até estou emprestando um pouco aqui a brincadeira do Júlio. Defendeu a tese agora em fevereiro, lá na PUC São Paulo, eu que orientei. O que é o precedente? Nós estamos falando muito em common law. O Brasil tem essa mania, né, de falar em common law. Olha, agora vamos trazer institutos do common law para o Brasil. Vocês podem apagar tudo, jogar todos esses livros no lixo, porque nós não estamos adotando precedentes do common law no Brasil. Esse incidente não tem nada a ver com o common law. Common law é outro departamento. E tintas têm sido escritas falando que nós estamos adotando o common law. Tintas. Galões, né? Toneladas de tintas escritas estão sendo produzidas no Brasil, todas sem nenhum fundamento. Não tem nada a ver com o common law. O que nós estamos adotando no 476 são os velhos assentos da Casa de Suplicação de Portugal, do direito luso-brasileiro. É uma outra coisa completamente diferente, né? Então, esses assentos, que eram essas decisões do Poder Judiciário, com força normativa, tipo pré-julgado, né? Com força normativa, aplicável a situações futuras. É o Judiciário legislando, dizendo quais são as teses que tem que se aplicar a casos futuros, com efeito vinculante. Isso são assentos da Casa de Suplicação, previstos, esses assentos, nas ordenações manuelinas, livro 5º, título 58, número 1, né? Nas ordenações manuelinas, 1503. Né? Depois reforçados pela Lei da Boa Razão, uma lei iluminista, de 18 de 8 de 1769, parágrafos 8º e 14, e que Portugal, além disso, fez incluir no seu Código Civil de 66, no artigo 2º, os assentos da Casa de Suplicação, extremamente discutíveis e discutidos em Portugal, foram bater na Corte Constitucional Portuguesa, que no Acórdão 743 de 28 de 5 de 1996, 19 anos, decidiu pela inconstitucionalidade dos assentos. E aí, nada obstante a decisão da Corte Constitucional de Portugal, veio um decreto, o 389-A, de 12 de 12 de 95, que antes disso, portanto, da decisão do Acordo de Portugal, revogou o artigo 2º do Código Civil de Portugal, porque continha um preceito autorizando o judiciário a legislar sem autorização da Constituição Federal Portuguesa. Então, vejam, eles lá não mantiveram uma tradição de 500 anos. 500 anos de tradição em Portugal dos assentos da Casa de Suplicação, eles derrubaram porque feria a Constituição Federal. Agora, aqui no Brasil, nós tivemos algumas tendências à reintrodução dos assentos da Casa de Suplicação no direito brasileiro. O projeto originário Alfredo Buzaide, nos artigos 516 a 519, previam os assentos no direito brasileiro. Não é? E não passou no Congresso Nacional, o Código de 73 tirou de lado esses assentos e só prestigiou o Instituto da Uniformização da Jurisprudência, que está no atual artigo 476, e no novo 926. Não é? Então, esse Instituto Uniformização da Jurisprudência, referido pelo ministro Douglas na exposição dele, foi adotado pelo Código de 73 e adotado pelo Código de 2015. Mas o de 73 tinha lá os assentos, como era em Portugal, e nós, o Congresso Nacional Brasileiro, não aprovou essa circunstância, essa proposta, em 1973. Houve ainda uma outra tentativa com um anteprojeto de lei geral para aplicação ao direito brasileiro, lei de introdução, não é? Feita pelo professor Haroldo Valadão, grande internacionalista do Rio de Janeiro. E o professor Valadão, no artigo 7º desse seu projeto de reforma da lei de introdução, instituía também os assentos da Casa de Suplicação lá. Também não foi prestigiado. Esse projeto não foi aprovado e a discussão foi extremamente polêmica. E agora vem o novo CPC, no 976, ressuscita o assento da Casa de Suplicação de Portugal, o artigo 2º do Código Português, Civil Português, tudo revogado já, o projeto Buzaide, não aprovado, e o artigo 7º do Valadão, também não aprovado. Aí nós conseguimos incluir como contrabando dentro do CPC. E dizendo que isso é common law. Não tem nada de common law. Isso é exatamente os assentos. Eu estou trazendo essa discussão para vocês porque eu acho tremendamente irresponsável a doutrina brasileira falar que nós estamos adotando o sistema do common law no precedente brasileiro. Isso não se passa. O precedente do common law, o que é precedente, não é o tribunal que vai dizer. É o juiz, é você, juiz de primeiro grau, é que vai dizer o que é precedente. A Suprema Corte americana, quando dá uma decisão, ela resolveu um caso concreto e deu uma decisão. Dali a 5, 10, 15, 50, 100 anos, como aconteceu com o Marbury Madison, que é o caso mais famoso da Suprema Corte americana, que instituiu a Judicial Review no direito norte-americano, né? O controle de constitucionalidade no sentido concreto. O caso Marbury Madison, só depois de 100 anos é que ele foi tido como precedente. E o que faz precedente no acórdão? É o juiz futuro que vai dizer. Então, no caso Marbury Madison, foi um obiter dictum. Dentro de lá, um fundamentozinho do acórdão, não foi o dispositivo que fez com que aquilo se tornasse o precedente da Judicial Review. Então, o sistema norte-americano é completamente diferente. Quer dizer, o precedente não sou eu que vou dizer, eu, TST, eu, STJ, eu, Supremo. Olha, agora o precedente é X, número tal. Agora todo mundo tem que observar. Isso não é precedente, isso é assento. Isso é direito luso brasileiro. O direito do sistema do common law, eu decido, eu, tribunal. Anos depois, algum juiz vai lá pegar, algum tribunal já decidiu um caso, vamos ver se pode ser um precedente ou não. Eles é que vão dizer se é precedente ou não. Não é? Então, são coisas completamente diferentes, a gente está pensando que está adotando o common law. Não, a gente está adotando o common law meio híbrido, conversa fiada. É assento na dura do código do sistema luso brasileiro, né, do sistema luso, vamos chamar assim, né, que no Brasil estão fazendo um cavalo de batalha para dizer que é common law. Não tem nada de common law. E no common law não vincula. No common law você pode fazer o overruling, você pode fazer o distinguished, são vários institutos que tem lá no sistema de precedentes, não é que nada se assemelham ao que está aqui no nosso 476 do Código de Processo Civil com esse incidente de resolução de demanda repetitiva. Então, eu quero chamar bem a atenção de vocês para isso, porque eu acho um estelionato intelectual dizer que estão fazendo o sistema brasileiro a exemplo do common law. Mais uma coisinha importantezinha para falar para vocês sobre esse assunto. Em 2012, vive aqui no Brasil, o professor Neil Andrews, professor de Londres, na Universidade de Oxford, que veio fazer uma palestra para lançar o livro dele, O Processo Civil em Inglês. Esse é o livro dele. Ele tem dois livros no Brasil, traduzidos. O Contrato no Direito Inglês, O Processo Civil no Direito Inglês, né? Esses dois livros são traduzidos para o português e publicados pela editora Revista dos Tribunais. Ele foi dar uma palestra, então, lá na PUC, São Paulo, e eu e a professora Tereza Vambra, que fizemos às vezes de ciceroneá-lo lá, etc. Ele vem e fala, olha, vamos fazer uma coisa. Vocês estão completamente loucos aqui no Brasil com esse negócio de precedente. Vocês não têm nada a ver, isso está tudo errado. Quem está falando? O professor da Universidade de Oxford, da Inglaterra, sobre matéria de seu absoluto conhecimento. Fala, nós estamos loucos para ter uma lei que diga qual é a regra do jogo para nós. Vocês têm essa lei. E vocês querem adotar o nosso sistema, ou pelo menos essa ideia de pensar que estão adotando, vocês estão na contramão da história. A história não é essa, não pode ser essa. Então, vocês estão errados, nós queremos copiar vocês. E agora vocês estão querendo copiar a gente, vocês estão completamente fora do esquadro. Isso não foi dito, é público, foi uma palestra pública, não sei nem se está no site da PUC São Paulo, enfim, mas dito por um professor inglês, Neil Andrews. Então vejam os equívocos que nós estamos cometendo. A gente quer inventar roda, né, e colocar coisas aqui, esquecendo da história do processo luso-brasileiro e do que foi positivo e do que não foi positivo. O que deu certo e o que não deu certo. Então, esse Instituto do Incidente de Demanda Repetitiva diz assim, eu suscito, o juiz susta todos os processos assemelhados que estão tramitando, no Brasil todo, se for o STJ, Supremo ou TST, e se for regional, na região própria, não é? Eu susto todos os processos e vou julgar o incidente. Julguei, ele vai ser aplicável a toda aquela situação importante, hein? Não é só aos processos que estão sobrestados, não. É aos futuros também, daí a legislação. Mas eu estou criando norma, eu estou legislando, na verdade. Eu, o judiciário. Então, o que o juiz faz numa hora dessa? Porque o Código de Processo Civil manda o juiz respeitar essas decisões. Eu vou ler aqui o dispositivo. 927 do CPC. Os juízes e tribunais observarão, não é poderão observar, observarão. Isso aqui é uma camisa de força para o juiz de primeiro grau e para o juiz de tribunal de segundo grau, né? Então eles observarão, obrigatório. Decisões do Supremo em controle concentrado de constitucionalidade. Perfeito, desde que transitado em julgado, enfim, o 102 da Constituição Federal. 2. Enunciados de súmula vinculante. Perfeito, a gente tem que observar, isso é lei. Está na Constituição que, que vincula. 3. Acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamentos de recursos extraordinários e especial repetitivos. Está mandando vincular. 4. Enunciados de súmulas do Supremo em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional. Não é vinculante qualquer decisão do Supremo e do STJ nessas matérias. 5. Orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Então vejam, qualquer decisão judicial vincula pelo 927 do CPC. Eu quero saber qual é o suporte constitucional disso. Não existe. Isso é absolutamente inconstitucional. Só os dois primeiros casos têm suporte na Constituição. Enunciado de súmula vinculante e decisão em controle concentrado de constitucionalidade. Aliás, concentrado não. O concentrado também não tem. É só no abstrato. Isso aqui o primeiro também já está errado, né? Decisão de Supremo em controle concentrado. Não, está certo. É o concentrado mesmo. Esse é o abstrato concentrado. No difuso já não está. Porque o difuso é o caso concreto que é resolvido, que não faz coisa julgada. Faz coisa julgada só no caso concreto. Mas olha, número 1 e 2, positivo, vinculam. 3, 4 e 5, não vinculam. O juiz não é obrigado a respeitar. Ah, mas o que, que o juiz vai fazer? Ele vai ter uma orientação do tribunal? Ele não vai seguir? Não é? Seria o melhor dos mundos que ele pudesse seguir e evitaria, digamos, um dispêndio, como diz o ministro Douglas. Olha, ele vai fazer com que a parte se subordine a uma situação de ter que ir para o Tribunal Superior e tal. São as coisas. O tribunal, se ele der uma decisão absolutamente coerente e correta, eu tenho certeza que o juiz vai cumprir. Evidente. Olha, puxa, se acordo aqui, olha, isso realmente é uma decisão correta. E vai lá e cumpre. Agora, o que não pode é o tribunal fazer uma decisão assim, sem nenhum critério, como eu não digo da realidade do TST, que eu não conheço, mas de outros tribunais, que no mesmo dia dão uma decisão A, B e C, eu não estou mentindo, eu até contei lá no TST caso concreto, e conto no Supremo STJ também, no mesmo dia, o mesmo ministro relator, porque ele julgou 600 processos numa sessão só, o mesmo relator deu três decisões diferentes, no mesmo caso. Um ele disse que era anulável a decisão, outro ele disse que era nula, e na outra ele disse que era ineficaz. O mesmo caso, eles resolveram de três formas diferentes, no mesmo dia. Não é assim que uma sessão num dia, outra sessão no outro. Né? Então, como é que eu, juiz, vou falar, bom, qual que eu vou seguir agora? Eu tenho três aqui. Eu vou jogar para cima, vou pegar o papelzinho e não é possível uma coisa dessa. Então, por isso é que você não pode impor coerência de jurisprudência na força. Eu acho que a vinculação ela tem que vir como orientação para os juízos de segundo grau e de primeiro grau, né? E não como imposição. No modo como está feito no CPC, além de tudo, além de inconstitucional, ainda tem esses inconvenientes, digamos, filosóficos e programáticos, vamos dizer assim. Então isso acho que é complicado. Então tudo está bacana, menos naquilo que determina a vinculação. Mandou vincular, se não for adim, e se não for súmula vinculante, data máxima vênia só por Constituição Federal. Né? Então, nisso, o CPC é absolutamente inconstitucional. Se vocês me perguntarem, professor, se subir um recurso desse ao Supremo, o Supremo declarará inconstitucional esse artigo do CPC? Vou fazer um vaticínio. Não. Quer dizer que eu estou pregando no deserto? Não, eu estou fazendo meu papel de cidadão, antes de qualquer coisa. Antes de estudioso e de professor, com responsabilidade que a doutrina tem que ter, por isso que eu estou aqui, falando essas coisas, eu estou fazendo meu papel de cidadão, estou denunciando a inconstitucionalidade. E aqui não adianta o Supremo dizer que é constitucional, porque isso será uma decisão da força e não do direito. Será uma decisão da força. Convém ao meu interesse de Supremo, convém ao meu interesse de STJ, convém ao meu interesse do TST dizer que aquilo vincula. Então, eu não vou dizer que é inconstitucional. Isso é o que vai acontecer na prática. Eles têm lá milhões de processos. Eles não vão proclamar inconstitucionalidade. Eles não querem que isso seja debatido no Congresso Nacional pela PEC da vinculação da decisão do Supremo do TJ em matéria que não seja de súmula vinculante. Porque isso teria um debate lá no Congresso. Demoraria muito. Não sei se demora, mas não querem submeter isso, eles querem já resolver pela via mais fácil, que é a do Código do Processo Civil. Foi um contrabando aqui dentro, inconstitucional, e todos sabem, ninguém ignora isso, tanto assim que as PECs estão andando lá, todos sabem, mas fizeram com que isso fosse no CPC, pensando que nós teríamos nariz de palhaço, que aqui passaria essa coisa que ninguém notaria. Ah, ninguém vai notar isso aí, a gente coloca lá, fala que a jurisprudência é bacana, tal, etc. Se criticou muito, já estou terminando a exposição, se criticou muito a escola da exegese, né, que vem logo no começo do século XIX, a propósito da interpretação do Código Napoleão, Código Civil francês, que é de 1803, entrou em vigor em 1804. Então tem 211 anos esse Código francês. Primeira escola da exegese pegava a lei, interpretava literalmente. Então se falava até uma expressão bastante jocosa, le juge é la bouche de la loi. Quer dizer, o juiz é a boca da lei. Pode interpretar nada. Não vem com esse negócio de interpretar aqui aspectos sociais. Está na lei aquilo ali, literal. Se criticou muito. Aí se evoluiu. Começou a reação contrária da escola do direito livre, do Cantor Vix. Aí já vem, o juiz pode tudo, esquece lei, esquece Constituição, aí vem os temperamentos da jurisprudência dos interesses, jurisprudência dos valores, e as coisas vão, as escolas exegéticas vão, não é, se evoluindo aí nas discussões. Até chegar no começo do século XX, na Europa, com a escola do governo dos juízes, juiz legislador. Tremendamente combatido, e ninguém acreditou nisso, ninguém aceitou isso até hoje. Né? Então eu estou dizendo assim, bom, nós estamos mudando aqui, com esse novo CPC, a vingar toda essa situação inconstitucional, mas se vingar essa circunstância, nós vamos sair do juge bouche de la loi para o juge bouche de tribunaux. O juiz vai ser a boca dos tribunais, não vai poder fazer nada, só o que o tribunal mandar ele fazer. Quer dizer, é boa a troca? É uma incógnita, não sei se é boa, né? Precisaria primeiro trazer a jurisprudência para a realidade da coerência e da integridade, que é o que manda o 926. Aliás, foi incluído esse artigo aqui, essa redação é do professor Lênio Streck. Foi uma contribuição que ele deu, o relator Paulo Teixeira aceitou a contribuição dele, incluiu esse 926, que não estava aqui, com essa redação, né? Então, foi uma contribuição importante e achei que muito válida. Agora, o que não está correto é o 927, né? Só os dois primeiros incisos. Os demais, eu acho que não vinculam. Então, com isso, eu agradeço muito a atenção com que todos me ouviram. Eu peço escusas pela veemência da exposição, né? Pelos excessos que seguramente eu cometi, mas de forma absolutamente propositada eu quis cometer isso, por isso eu estou pedindo desculpas, né? E agradeço muito à desembargadora Kátia pelo convite que me fez para participar dessas primeiras jornadas sobre o Código de Processo Civil. Muito obrigado.
O professor Nelson tem compromisso urgente e...
Mas dá tempo de fazer.
Vamos participar um tanto, mas antes de abrirmos para as perguntas, eu quero, já que ele vai sair a qualquer instante, entregar-lhe o certificado pela participação no nosso evento. Professor, com muita honra.
Muito obrigado, obrigado.
E já aproveito também para fazer o mesmo em relação ao ministro Douglas. Nós temos algumas perguntas, tem um aqui para o ministro Douglas. Não há, ministro, dúvida de que tanto o CPC quanto a Lei 13.015 criaram um efeito vinculante. Embora o Congresso Nacional, investido em atividade constituinte derivada, expressamente o negou para além da súmula vinculante e porque do controle já vinha na origem a Constituição.
Sim, sim.
A questão é que o efeito vinculante no CPC de 2015 é prospectivo. Atua no feito afetado ou sobrestado e nos futuros.
É legislação.
É. Ao passo, mas temos uma situação pior. Ao passo que na Lei 13.015... e especialmente na interpretação dada a ela pelo ato 491 do TST, criaram o juízo de retratação cogente, típico, ato vinculado a ser praticado pelo mesmo órgão que julgou a demanda, prolator da decisão. A lei e o ato do TST são, portanto, retrospectivos. Retiram da justiça do trabalho o vigor da independência da função, sua natureza política e o vigor do princípio da livre convicção do magistrado. E de lambuja, afronta o artigo 471 do vigente CPC, e o artigo 494 do CPC futuro. Parece que a memória dessa justiça especializada é curta. E aí, o que nós tivemos aqui, o professor citou aqui o caso dos precedentes, de fato. E quero até salientar que os pré-julgados na Justiça do Trabalho, eles não foram declarados inconstitucional pelo Supremo. Eu até anotei.
Foi julgada a primeira.
O Supremo diz que eles eram ineficazes, não podiam ter o efeito, curiosamente, não podiam ter aquele efeito que queria de vincular as decisões. E aí perderam a eficácia. A pergunta é, ministro Douglas, não estamos repetindo o mesmo erro histórico? Temos mesmo memória curta? Isso aconteceu no final da década de 70.
Agora, eu fiquei em dúvida se a pergunta é de alguém da plateia ou se ela foi robustecida pelo presidente da mesa. Tanto em um caso quanto em outro, eu acho que o debate é realmente muito importante, muito rico. Eu fiz aqui inúmeras anotações sobre a brilhante exposição do professor Nelson Neri, a começar pela discussão sobre a interpretação, sobre decisionismo, sobre o papel dos juízes e tribunais quando se defrontam com o texto normativo. E nós, da Justiça do Trabalho, desde sempre convivemos com súmulas, com enunciados, com orientações jurisprudenciais e temos uma tendência natural a aplicar esses precedentes. Mas esse novo sistema de processamento de recursos, com demandas repetitivas, com questões jurídicas que se repetem, foi positivado por meio de lei. É bem verdade que nós temos o artigo 5º, 2, que diz que ninguém pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa a não ser em virtude de lei. E, legem, habemos. Se o sistema constitucional ou as regras postas na Constituição expressamente fazem alusão a duas situações em relação às quais os magistrados e tribunais das instâncias inferiores são obrigados a cumprir decisões proferidas pelas instâncias superiores, a mesma razão que obriga o cumprimento de uma decisão concreta proferida no julgamento de um recurso, que não está previsto na Constituição, mas é fruto da natureza sistêmica do Poder Judiciário, é que me parece justificar a possibilidade de nós enfrentarmos essa situação nova e considerá-la não inconstitucional, com a máxima vênia, os argumentos são muito fortes, mas considerá-la imanente, íncita à natureza sistêmica do Poder Judiciário. E aí nós precisamos transcender a dogmática. O desembargador Eugênio mencionava aqui, a propósito da ponderação sobre o STJ, numa mesma sessão, o mesmo ministro proferir 3 decisões conflitantes. Isso é a prova maior de que nós vivemos uma crise sistêmica de efetividade, de racionalidade, de legitimidade. Nós temos uma explosão de demandas e precisamos ter criatividade para enfrentar essa realidade. E qual é a proposta que foi gestada? Eu não acompanhei a tramitação do novo Código de Processo Civil, mas acompanhei algumas críticas em relação ao procedimento observado, à falta de legitimidade pelo esgotamento ou pelo rito sumaríssimo que se imprimiu aos debates travados em todo o Brasil na esfera da doutrina. Mas nós temos uma realidade que é caótica e nós temos um sistema constitucional que diz da razoável duração do processo, que no mesmo artigo 5º valoriza a isonomia, o Estado, seja ele legislativo, judiciário, executivo, deve assegurar isonomia no tratamento ao jurisdicionado. E os juízes têm essa obrigação constitucional. Segurança jurídica é um valor constitucional. Quem aqui recorre ao Poder Judiciário, e eu já recorri ao Poder Judiciário, e espero, anos a fio, respostas da Justiça Comum e da Justiça Federal, nós precisamos de obter respostas razoáveis, em tempo razoável, respostas substancialmente justas. É da natureza do sistema que as decisões superiores prevaleçam sobre as inferiores. Goste eu ou não, o que é importante aqui, para além dos vícios que se possam imputar a esse novo sistema, é que a construção das decisões pelas instâncias regionais ou superiores se fará de forma, creio eu, não sei se estou sendo inocente ou idealista, mas de maneira democrática, com a participação, com o concurso de todos aqueles que são interessados naquele debate. Todos os juízes podem, nas suas decisões, os tribunais selecionam casos representativos, e os tribunais debatem amplamente com amicus curiae, com sustentação oral, com ampla divulgação. O Conselho Nacional de Justiça deverá manter um cadastro eletrônico com todos os incidentes julgados, resolvidos, inclusive colocando as premissas que foram consideradas, os preceitos normativos que foram aplicados, vinculados às questões jurídicas resolvidas. Há a possibilidade do overruling, do distinguishing. Isso é possível, está previsto na Lei 13.015, no ato 491. Não há petrificação. E aí, mesmo que nós admitíssemos que a disposição é inconstitucional, me lembro de um debate que foi travado há alguns anos, quando o Tribunal Superior do Trabalho enfrentava uma crise, continuava vivendo uma crise de efetividade, praticamente chegando à inviabilização. Decidiram os ministros convocar desembargadores, à época juízes, para contribuir para o resgate da tão sonhada efetividade e celeridade. Foram ao Supremo Tribunal Federal. E ali um dos ministros de então, muito respeitado, uma referência para todos nós, que foi o ministro Moreira Alves, disse o seguinte, invocando não sei qual precedente da corte alemã: qual é a inconstitucionalidade maior? Permitir a inviabilização de um tribunal que exerce uma função social relevante, que distribui justiça social, ou permitir a convocação de juízes à margem da Lomã, à margem de qualquer disposição normativa, para que investidos de jurisdição auxiliassem no resgate da prestação adicional devida ao jurisdicionado, ao cidadão? Então, se nós estamos aí enfrentando pecados constitucionais, qual seria o maior pecado constitucional? É continuar convivendo com essa realidade anacrônica, esquizofrênica, caótica, contraditória, de julgados numa mesma sessão em sentido oposto, com a realidade da terceirização da atividade jurisdicional? Eu tenho amigos advogados que me contam, perplexos, e eu também assim me sinto, que vão despachar no STJ, entregam memoriais a assessores que exercem a jurisdição, com assinatura eletrônica. E a ideia da indelegabilidade, para onde vai? A investidura, princípios que nós tanto reverenciamos. A realidade tem sido um rolo compressor. E precisamos, por isso que disse, encontrar caminhos, respostas para essa situação caótica. E me parece que a proposta que foi alcançada, com todas as ressalvas que nós possamos apresentar do ponto de vista constitucional, do ponto de vista de opção mesmo, política, normativa, eleita, é um caminho, porque não faz sentido, não é razoável, é inconstitucional. Acervos em tribunais superiores, como o meu, de 16.500 processos. Acervos em tribunais regionais federais, com 60 mil processos. Juizados especiais federais completamente inviabilizados por conta do volume absurdo, da incapacidade mesma, até de autuação dessas ações. Então, a realidade, ela é premente, exige respostas concretas, saídas criativas, e, bem ou mal, temos um instrumento. O que faremos dele é a grande questão. Mas eu queria, eu não sei se acabamos, só agradecer uma vez mais a oportunidade de expor aqui as minhas ideias e saudar o professor Nelson Nery. Naquele debate, eu esqueci de mencionar, professor Nelson, ouvido o professor Lênio Streck, lá na PUC, em São Paulo, que compunha a mesa com o professor Nery, um manifesto de perplexidade em relação aos juízes do trabalho no Brasil. O que fazem esses juízes do trabalho? Com um código como esse, conferindo amplos poderes, eles são arbitrários. Lembra-se, professor Nery? Eu fiquei assustado, eu não sabia que eu era tão arbitrário, que nós éramos tão arbitrários assim.
Mas isso é um setor que fala, não foi?
Mas eu ia fazer uma intervenção, mas eu fiquei tão perplexo, assimilando aquilo, tentando alcançar, que não participei naquela ocasião. Mas olha, muito obrigado a todos pela atenção, espero, enfim, ter respondido. Não sei se respondi a sua pergunta, mas fica aí, ficam as reflexões para todos.
Pelo... Pelo calor da resposta do senhor, ministro, eu me dou por atendido e vejo que o nosso evento aqui alcança enorme proficiência no seu propósito, né? E eu vou fazer agora, formular uma pergunta, é possível, professor, ainda? Ao professor Nery, que acho que ele respondeu já em parte, mas me parece consistente. O juiz pode, em controle difuso de constitucionalidade, declarar a inconstitucionalidade de uma súmula ou precedente para não aplicá-lo? Caso positivo, pode fazê-lo de ofício?
Eu não sei quem fez a pergunta, mas foi muito inteligente. Parabéns ao perguntador. A resposta não tem problema nenhum, mas a pergunta foi muito boa, né? Mas, evidentemente, que se o precedente ou a súmula são disposições de caráter geral, né, que vinculam, porque se a súmula não vincula, o juiz não é obrigado a aplicar, ele, olha, não aplico essa súmula, não vincula, eu tenho outro entendimento jurídico, né, o juiz tem independência jurídica, ele aplica a lei e interpreta da forma como ele quiser. Agora, se a súmula for vinculante, e se a decisão for vinculante, ele tem que aplicar. Para não aplicar, ele tem que afastar. Então, para afastar, será que ele pode fazer o controle concreto ali da constitucionalidade, né, no difuso, no, na situação concreta? Pode e deve. Porque súmula vinculante, né, tem caráter de abstrato e geral, então ele se assemelha à lei. Né, como eu tenho falado assim, sistematicamente aqui na exposição. De modo que eu acho perfeitamente possível ao juiz de primeiro grau afastar a incidência de uma súmula vinculante e mesmo no novo sistema do CPC, a entender-se constitucional essa obrigatoriedade do juiz aplicar precedentes, orientações, etc. Né? Obrigatoriedade pelo 927 do novo CPC, a entender-se que isso seja constitucional, o juiz pode sim, ex officio, dizer, afasto, não aplico esse precedente porque reputo-o inconstitucional por essa, aquela razão. Ele pode afastar a lei e não aplicar a lei por inconstitucionalidade. Por que não afastaria um precedente? Que é a mesma coisa, né? Até com muito menos força. Não foi aprovado pelo Congresso Nacional. Então, eu acho que o controle de constitucionalidade, eu já escrevi isso nos meus comentários à Constituição Federal, né? Então, não é de hoje que eu falo isso, da possibilidade de controle concreto pelo juiz de primeiro grau de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Quem fala isso também, o Leno Streck fala isso, quem mais fala, acho que o Ingo Hoffman também fala, o Ingo Sarlet, o Hoffman é do automóvel, eu estou confundindo as bolas aqui, mas vocês entendem, é o Ingo jurista, né? E não o Ingo, o Ingo Sarlet, isso, também fala, enfim, é possível o controle. Tribunais podem fazer um controle também da constitucionalidade de súmula vinculante ou de orientações superiores? Perfeitamente, desde que observada a reserva de plenário do artigo 96 da Constituição Federal. Né? Então, o tribunal tem menos possibilidade porque ele precisa de um quórum para afastar a incidência de uma súmula vinculante, por exemplo. O juiz de primeiro grau, não. Ele sozinho pode deixar de aplicar. Né? Ele reconhece a inconstitucionalidade, portanto, deixa de aplicar aquela súmula na sua situação concreta. Eu acho perfeitamente possível.
Ô professor, eu só queria fazer um pequeno adendo da sua resposta. Pode, me parece também que sim. Mas não é desejável. Nós precisamos botar um mínimo de harmonia nessa jurisprudência brasileira. Precisamos botar ordem nessa Babel que virou a jurisprudência brasileira. Dizer onde é o último andar, onde é o penúltimo, qual é a porta que se entra. Isso não, me parece muito improvável que um tribunal vá baixar uma súmula ou um precedente com essa perspectiva de inconstitucionalidade. Então, na potência, sim, claro. Até porque o juiz é um órgão político, mas...
Se me permitir um exemplo, eu tive um caso concreto de afastamento da súmula vinculante número 5. A súmula vinculante número 5 diz que não é nulo o processo administrativo sancionador se não foi dada a defesa técnica ao funcionário processado administrativamente. Então, veja, a Constituição Federal diz, artigo 5º, 55, dar-se-á aos litigantes e acusados em geral ampla defesa e contraditória. Então, eu pergunto, se o juiz disser para o juiz administrativo, funcionário, o senhor é funcionário do almoxarifado, o senhor está sendo processado aqui, vai perder o cargo e tal, você pode se defender, está com a palavra. Então, ele tem possibilidade técnica de falar que a pretensão punitiva administrativa do Estado está prescrita, ele tem condição de falar que a portaria que instaurou o processo administrativo é inepta, ele tem essa habilitação técnica. Então ele pode ter defesa, mas não terá ampla defesa, se não por advogado. Bom, isso é uma discussão absolutamente tranquila. O Supremo baixa uma súmula inconstitucional. Tive um caso concreto, na minha atividade profissional, argumentei com isso com o juiz. O juiz afastou, não aplicou a súmula e anulou aquele processo. Mesmo com a súmula dizendo que não é nulo, o juiz anulou o processo administrativo, por falta de defesa técnica. E o caso era justamente de um almoxarife nessa situação. Estava prescrita a pretensão punitiva e a portaria era inepta. Quer dizer, como é que vai deixar a pessoa se defender e dizer que não é? Mas o Supremo baixou isso porque havia mais de 500 mil processos no Brasil com essa alegação andando há muito tempo. Então, se ele dissesse que era nulo, todo mundo viria pedir reintegração no cargo, promoções, atrasados, quebraria o Estado brasileiro, né, com prefeituras, etc. Então, foi talvez uma decisão política de momento, mas a súmula é absolutamente inconstitucional. Como é que o juiz não vai afastar essa súmula? Né?
Muito bem, então nós estamos passados do horário, agradecemos penhoradamente a participação de suas excelências conosco aqui. E tem outras perguntas aqui que eu vou encaminhar à secretaria do evento. E pela participação extraordinária de ambos, vão ganhar um presentinho. Esse é do ministro Douglas. E esse é do doutor Mário.
Só temos a agradecer ao ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Douglas Alencar Rodrigues, ao doutor advogado Nelson Nery Júnior e ao desembargador Eugênio José Cesário Rosa. Senhoras e senhores, como última atividade da nossa programação, convidamos o coordenador da Comissão de Enunciados, o excelentíssimo juiz do trabalho da 18ª Região, Kleber de Souza Wack. Também convidamos para compor a mesa de trabalhos Sua Excelência Juiz Ari Pedro Lorenzetti. Convidamos Sua Excelência Juiz Kleber Martins Salles. Convidamos Sua Excelência Juiz Fabiano Coelho de Souza. Convidamos Sua Excelência Juiz Radisson Rangel Ferreira Duarte. Convidamos Sua Excelência Ranúlio Mendes Moreira. Nesse instante, passamos a palavra ao juiz do trabalho da 18ª Região, senhor Kleber de Souza Wack, para conduzir os trabalhos.
Boa tarde a todos os participantes do evento. Eu queria fazer uma pequena preleção, assim, algumas palavras iniciais para a plenária. Primeiro, de agradecimento para a escola, pela honra de ter me convidado para participar do evento, e agradecer também a todos os participantes da comissão, fazer uma distinção especial ao relator Kleber Salles, que tem feito um trabalho bastante, bastante elogiável durante esses dias. Foram dias muito corridos para nós. Quando nós pensamos em extração de enunciados no evento, pensamos inicialmente numa comissão que ficasse distribuída, assistindo às palestras e pensando temas para que nós debatêssemos no final do evento. O juiz Fabiano fez uma sugestão: vamos regulamentar a questão da participação dos colegas, juízes, servidores, os nossos colegas do GT também. E eu achei que era uma boa proposta, consultei todo mundo, fizemos um regulamento com relação a isso. Mas isso provocou uma mudança de planejamento. Em vez da gente começar a discutir os temas do Código de Processo Civil a partir do início do evento, esse regulamento ele provocou já o debate, a extração de questões sobre o novo CPC antes de abrir o evento. E deu uma latitude muito grande à discussão, a essas discussões acadêmicas, não apenas com relação aos temas que foram colocados. Apesar de que o evento todo, os colegas poderão perceber, foi planejado para falar sobre aspectos gerais do processo civil, sem tocar em processo de trabalho. Falar sobre os aspectos do processo civil, tocando no processo de trabalho. Tratar de aspectos da execução, como foi a desconsideração da personalidade jurídica, da prova, dos recursos na questão dos precedentes. Então foi uma visão bastante geral da mediação, da conciliação, que também é um ponto bastante, bastante enfatizado no novo CPC, e é uma coisa que nós já praticamos há bastante tempo aqui também na X Trabalho. Então, abrimos essa discussão já antes, e com essa latitude toda, e recebemos na comissão alguns enunciados, membros participaram também oferecendo sugestões, e deixamos aberto para os colegas. Essa jornada também está bem, tá colocado aqui na exposição, no banner, é a primeira jornada. Essa questão de trabalhar pensando o Código de Processo Civil vai prosseguir. Sempre, foi dado apenas uma largada, mas vai prosseguir, até depois, quando o Código estiver em vigor, vamos continuar tratando desse assunto sobre como construir a nova jurisprudência em cima dele. Bom, dito isso, nós coletamos as propostas, o relator examinou, fez seus pareceres, aprovamos algumas sugestões e trouxemos para a plenária para fazer a votação conforme o regulamento. As propostas serão apresentadas aqui no projetor e o relator vai conduzir a votação para ver se nós vamos aprovar ou não. Vou passar a palavra até para o Kleber Salles, meu xará, porque há questão de defesa, de encaminhamento contrário, se alguém quiser fazê-lo, de acordo com o regulamento. Alguns minutos ele vai tratar da disciplina e vamos dar um prosseguimento a apresentação e votação dos enunciados, ok?